Estando purificado por sua inteligência e controlando a mente com determinação, abandonando os objetos de gratificação dos sentidos, estando livre do apego e do ódio, uma pessoa que vive em um lugar solitário, que come pouco e que controla o corpo e a língua, e está sempre em transe e está desapegada, que não tem falso ego, falsa força, falso orgulho, luxúria, ira, e que não aceita coisas materiais, tal pessoa é certamente elevada à posição de autorrealização. Bishmo, são três versos, Bimala. Você vai fazer isso com os ouvintes? Nossa, o ouvinte tem que ter muita paciência para ouvir eu tentar cantar os três versos. Vamos cantar um só? Os três, tá bom? Vamos tentar. Buddhya Vishuddhaya Jukto Drityamanam Niyamyacha Shabdajin Vishayanschakva Ragadvesho Vyudasyacha Vivikta Sevilaguashi Jatavakaya Manasa Dhyana Yoga Paronityam Vairagyam Samupashrita Ahankaram Balam Darpam Kamam Krodam Parigraham Vimucha Nirmana Vimucha Nirmama Shanto Brahma Buyaya Kalpate. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, versos 51, 52 e 53. Quando uma pessoa se purifica através do conhecimento, ela se mantém no modo da bondade. Está vendo? Quando uma pessoa se purifica através do conhecimento, ela se mantém no modo da bondade. Mas qual conhecimento? Tem que ser o conhecimento completo e perfeito sobre Deus, que está no Bhagavad Gita, como ele é. Por isso que a gente lê o Bhagavad Gita todos os dias. Na verdade, né, quando a pessoa lê o Bhagavad Gita como ele é, ele está se banhando nas águas do Ganges, do Bhagavad Gita. Inclusive, Prabhupada comenta que as águas do Ganges, do Bhagavad Gita, são mais purificantes e mais importantes que a água do Ganges lá da Índia. Porque a água do Ganges do Bhagavad Gita sai da boca de Deus. E a água do Ganges da Índia sai do dedão do pé de Deus. Entendeu, Bimala? É uma coisa se purificar sem saber o que está fazendo. E uma coisa é se purificar sabendo o que está fazendo. E para saber o que está fazendo, só através do conhecimento. E através desse conhecimento, essa pessoa se mantém no modo da bondade. Por quê? Porque tem conhecimento. É lógico, é claro que é lógico. É normal, natural, né? Esse conhecimento completo e perfeito já existe em nós, né? Só que como estamos com a mente e o coração mais sujo que pau de galinheira, a gente não se lembra disso. Desse modo, a pessoa se torna o controlador da mente e está sempre em transe. Porque não está apegada aos objetos de gratificação dos sentidos, não come mais do que necessita. Ixi, aqui você descarta um monte de gente. Incluindo você e eu, né, Bimo? É, eu sou um bogue. Bogue em português é um desfrutador dos sentidos. Mas eu quero morrer disso. Krishna Prasada. Vou até tomar uma água. Água que foi oferecida no altar aos pés de Deus, aos pés de lótus de Deus, Krishna. Ah, se ofereceu para o Senhor Jagannatha. E quem é o Senhor Jagannatha, Bimala? É o Senhor do Universo. É verdade, se não ofereceu a Krishna, ofereceu a Jagannatha, o Senhor do Universo. Jagannatha é a encarnação misericordiosa de Deus, Krishna. É só Jagannatha para aguentar a gente mesmo. Onde eu estava, hein? Falando abobrinha. Tá bom, Bimala, já parei de falar então. Onde a gente estava, tá? Deixa eu ver aqui. Desse modo, a pessoa se torna o controlador da mente e está sempre em transe. Porque não está apegada aos objetos de gratificação dos sentidos, não come mais do que necessita e controla as atividades de seu corpo e mente. Controlar o corpo e a mente. É, para quem está sendo... Essa pessoa que Prabhupada está descrevendo, com certeza, né? Porque não está apegada aos objetos de gratificação dos sentidos, não come mais do que necessita e controla as atividades de seu corpo e mente. Ela não tem falso ego, porque não aceita que é o corpo, nem tampouco tem desejo de fazer o corpo gordo e forte aceitando. Não estou falando de você não, Bimala. Não, estou lendo aqui, só estou lendo. Eu sou apenas um leitor dos livros de Prabhupada. Nem tampouco tenho o desejo de fazer o corpo gordo e forte, aceitando coisas materiais em excesso. É, os devotos lá do sul são todos magrinhos, Bimala. Tudo bom, pode ser que tenha um ou dois mais gordinhos, né? Mas que eu me lembre, não tem não, hein? Porque vive fazendo austeridades, né? O devoto, ele vive fazendo austeridades. Porque não tem um... Né, posso continuar, Bimala? Porque não tem nenhum conceito de vida corpóreo, ela não é falsamente orgulhosa. Ela se satisfaz com tudo que se lhe oferece pela graça do Senhor Krishna e nunca se irrita na ausência de gratificação dos sentidos, nem tampouco se esforça para adquirir objetos dos sentidos. Desse modo, quando está completamente livre do falso ego, ela se desapega de todas as coisas materiais, e este é o estágio de autorrealização de Brahman. Este estágio chama-se o estágio Brahma-Bhuta. Quando uma pessoa está livre da concepção material de vida, ela se tranquiliza e não pode se agitar. Entendeu? Nem eu. É por isso que... Tem muito vento aqui hoje, hein, Bima? Tá louco, hein? Nossa, não é fácil. Você fica inventando aí. Virou o vento para baixo aí, ó. A voz já tá ferrando a voz aqui. O que eu ia falar? Não, já parei. É, por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? Você vê, a gente leu tanta coisa aí, já são tantas pecinhas do quebra-cabeça, e se a gente não ler, estudar, rememorar, não vai entender, né? E se tiver alguma dúvida, a gente tem que consultar os devotos de Deus, da ISKCON, Hare Krishna. Aí sim, né? É porque vão surgir dúvidas, né? Nas leituras podem surgir dúvidas. Então as dúvidas têm que ser tiradas, porque enquanto tiver dúvidas, a fé não é sólida. Estou virando aqui, peraí. Agora vai. Não é fácil não, você não é fácil não, hein, Bimala? Você fica inventando moda aí. Então, se tem dúvidas, a fé não é sólida. Se a fé não é sólida, é como um muro sem cimento, qualquer um empurra e derruba. É, derruba a pessoa que não tem a fé sólida, inabalável. É, tem que tirar todas as dúvidas. E só tem um jeito de tirar as dúvidas, lendo o Bhagavad Gita, né? E tirando as dúvidas com os devotos da ISKCON Hare Krishna. Onde eu estava, hein? Ah, vamos ler mais um pouquinho. Do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mas eu já tinha parado. Nossa, fala que eu sou chato, hein? Você ganha, hein? Você ganha. Não, a senhora não é chata, não. Não, achei bom, não achei ruim, não. Estou abanando o rabinho. Não, a senhora está certa. Não, a senhora é a diretora, a senhora que manda. É verdade. Não, sim, senhora. Não, achei ruim, não. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização. Onde nós paramos? Ah, paramos onde estava se vendo o processo descrito no Isha Upanishad Mantra 11. Prabhupada ia explicar, né? E aí não deu tempo de ouvir a explicação. Então, esse mantra 11 fala que somente aquele que pode aprender o processo da ignorância e do conhecimento transcendental paralelamente pode transcender a influência de repetidos nascimentos e mortes e desfrutar das bênçãos completas da imortalidade. O cultivo de vidya, em português, conhecimento transcendental, é essencial para o ser humano. Caso contrário, o cultivo de avidya, em português, ignorância, prende-o à existência condicionada da plataforma material. Conhecimento completo e perfeito liberta. Conhecimento ou ignorância, né? Sem esse conhecimento, a pessoa fica presa ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. Existência materialista significa busca ou cultivo de gozo dos sentidos. E esse tipo de conhecimento de gozo dos sentidos, avidya, ignorância, significa prosecução de repetidos nascimentos e mortes. Fica preso à roda do samsara. Nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Evolui e involui. Evolui e involui. Evolui e involui. Vai para os planetas superiores, cai para os planetas infernais, volta para os planetas intermediários, vai para os mundos materiais sutis. As pessoas mais pecaminosas vivem nos mundos materiais sutis, onde estão os espíritos e fantasmas, o mundo material sutil. Os mais pecaminosos estão lá, vagando em corpos de fantasmas e espíritos. É, fica subindo e descendo. Vai nos planetas intermediários, vai viver com os espíritos e fantasmas e fica vagando aí sem parar. Por quê? Porque vive na ignorância. Não tem vidya, conhecimento completo e perfeito. Aqueles que estão absortos em tal conhecimento não podem aprender nenhuma lição das leis da natureza e fazem as mesmas coisas repetidamente por estarem enamorados da beleza de coisas ilusórias. Vidya é, e a coisa mais ilusória é uma bela mulher, né, Bimala? Tá, não vou falar nada, não. É a maior ilusão. Bela mulher. Uma bela encrenca. É quando fala mulher, vem filhos, amizades, sociedades, amores. Vixe, tanta coisa que exige. E nunca fica satisfeito, satisfeita. Tá, é, querer se satisfazer com a vida material é como jogar gasolina no fogo para apagar o fogo. Pega mais fogo ainda. Vidya, ou conhecimento real, por outro lado, significa conhecer completamente o processo de atividades de ignorância enquanto ao mesmo tempo se cultiva a ciência transcendental, seguindo desse modo o caminho da liberação sem desvios. A liberação é o gozo das bênçãos completas da imortalidade. Esta imortalidade é desfrutada no reino eterno de Deus, Krishna, a região da suprema personalidade de Deus, e é o resultado obtido através da adoração ao Senhor Supremo Krishna, a causa de todas as causas, Sambhava. Então, dessa maneira, conhecimento verdadeiro, vidya, significa adorar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Aí, ó, tá vendo? Conhecimento verdadeiro significa, isso aqui é uma máxima, Bimala. Quem tem conhecimento verdadeiro adora a suprema personalidade de Deus, Krishna. Deixa eu printar isso aqui. Isto é Dhyana Jagena, em português, a adoração do conhecimento. Este Dhyana Jagena de Adyantoman é a perfeição do conhecimento, como se afirma no Bhagavad Gita 7.9. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem realmente conhecimento rende-se a mim, Krishna, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. Uma grande alma assim é muito rara. Não tem jeito de adorar Deus se não sabe quem é Deus, né? Então adorar semideuses, adorar outras pessoas, não vai dar o resultado desejado. Como fala no Ishopanishad, o cultivo de conhecimento dá um resultado. O cultivo da ignorância dá outro resultado diferente. Caminhos diferentes, resultados diferentes. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. Toda religião leva a Deus. Mentira. Bom, é verdade e é mentira, né? É porque as pessoas confundem irreligião com religião. Então o que tem por aí é irreligião, e religião não vai levar ninguém a Deus. Religião sim, mas só existem quatro sampradayas. Então religião de verdade, que é o que a maioria nem sonha, 99,999% das pessoas não sabem o que é religião. Então não vai saber como adorar a Deus, não vai saber quem é Deus, não vai saber como adorar a Deus. E aí o resultado é outro, completamente diferente. Então é assim que a banda toca, né? Como Cristo, como Prabhupada termina aqui, uma grande alma que sabe disso é muito rara. Uma grande alma que sabe quem é Deus, uma grande alma que adora Deus é muito rara, raríssima. Na verdade é Hare Krishna de verdade. E não o Hare Krishna, o homem ou a mulher que se fantasia de Hare Krishna. Se uma pessoa ainda não chegou a esta conclusão de conhecimento e simplesmente se entrega à especulação seca, sem Deus, Krishna, então o seu árduo esforço especulativo é assim como bater cascas de arroz vazias. O arroz descascado e as cascas vazias de arroz são muito semelhantes. Aquele que sabe como debulhar o arroz da casca é sábio, mas aquele que bate a casca vazia pensando obter algum resultado está simplesmente desperdiçando seu esforço inutilmente. De modo similar, se estudamos os Vedas sem encontrar a meta dos Vedas, Krishna, simplesmente perdemos nosso valioso tempo. Como aquele professor que estava falando com o Prabhupada, né? Tem muitos eruditos nos Vedas, mas que não têm a mínima noção da conclusão dos Vedas. Aqui, ó. Se estudamos os Vedas sem encontrar a meta dos Vedas, Krishna, simplesmente perdemos nosso valioso tempo. De forma que o cultivo de conhecimento para adorar Deus, Krishna, culmina após muitos e muitos nascimentos e mortes, quando nos tornamos realmente sábios. Quando alguém torna-se sábio dessa maneira, ele se rende a Deus, Krishna, reconhecendo-o finalmente como a causa de todas as causas e de tudo que existe. Esse tipo de grande alma é muito raro. Assim, aqueles que entregaram vida e alma a Deus, Krishna, são raros. Sudurlabha Mahatmas. Não são Mahatmas comuns. Mahatma em português, grande alma. E o Mahatma, uma grande alma, vive adorando Deus constantemente. Gandhi só tinha apelido de Mahatma, né? Como o Prabhupada disse, não entendia uma linha do Bhagavad Gita. Nem sabia, nem acreditava que Krishna tivesse existido ou que existe. Então tem Mahatma Tem Mahatma de todo tipo por aí. Pela graça do Senhor Krishna Chaitanya, esse status máximo de perfeição da vida está sendo distribuído muito livremente. O efeito também é muito encorajador. Se não, como rapazes e moças, sem nenhum antecedente de cultura védica, estão rapidamente ocupando as posições raras de Mahatmas, simplesmente por vibrarem este som transcendental Hare Krishna? E simplesmente com base neste canto de Hare Krishna, a maioria deles, aqueles que são muito sinceros, é estável no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e não está descambando para os quatro princípios de vida material pecaminosa, a saber, comer carne e peixe ovos, sexo fora do casamento, consumo de drogas, incluindo chá, café, tabaco, chocolate e jogos de azar. Este é o último sutra do Vedanta Sutra. Em português, através da vibração sonora, uma pessoa se torna liberada. Qual vibração sonora? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É preciso aprender meditando o resultado. Nós mandamos nossos estudantes agir assim e eles não estão caindo. O fato de eles permanecerem na plataforma da vida transcendental pura, sem ansiar pela volta aos princípios acima mencionados de ignorância ou gozo dos sentidos, é a prova de seu entendimento correto dos Vedas. Eles não voltam à plataforma material porque estão saboreando o fruto nectário do amor a Deus, Krishna Prema. Renúncia a todos os frutos do próprio trabalho. É explicado no Bhagavad Gita pelo próprio Senhor Krishna nas palavras Sarvadharmam Parityaja Mamekam Sharanam Vraja, em português, abandona tudo e simplesmente rende-te a mim, Krishna. O mantra Hare Krishna significa ó suprema energia de Deus, Krishna, e ó Senhor Krishna, por favor, ocupai-me em vosso serviço eterno. Por isso abandonamos tudo e estamos simplesmente ocupados no serviço ao Senhor Krishna. O que Krishna nos manda fazer é nossa ocupação. Abandonamos todas as ações resultantes de karma, jnana e yoga. E este é o estágio de serviço prático, puro e amoroso a Deus. Bhakti Uttama. Atenciosamente, a ser Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Ah, era outra carta, Bimala, que ele estava mandando para o professor J.F. Stahl. E o professor responde no dia 25 de fevereiro de 1970. Página 9, tá? Página 9, 25 de fevereiro. Tá bom, já parei. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Vou tomar água. Que camelo, que não pode nem tomar um pouquinho de água mais, que é camelo. Ah, tá louco mesmo. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada se tiver em estoque. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Qualquer dúvida, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com. Ou então, Nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado, então, tá combinado. Então, não, eu tô bem, Bimala, eu tô bem, não tem problema nenhum, não. Não, a carcaça já é diferente. Minha carcaça tá baleada. Esse veículo carnal está baleado. Não está muito baleado, não. Dá para usar ainda esse veículo carnal, essa máquina humana. Logo vai ter que trocar, vou pegar outra máquina humana aí. Essa máquina aqui já está meio baleada, está meio gasta já. Daqui a pouco, daqui a uns anos, vou falar igual o Prabhupada. A qualquer momento, meu corpo pode perecer. Não, a qualquer momento, qualquer um pode perecer, né? Aliás, todos os transportes deveriam colocar atrás, né? Para todo lado, cuidado, transporte de perecíveis podem perecer a qualquer momento. O jovem acha que não vai morrer nunca, né? Não vai morrer nunca, todo mundo aí. Ah, você viu, fulano morreu, ele acha que ele não vai morrer, né, Bimala? Essa é uma das maiores ilusões, né? Todo mundo morre, menos ele. Tá bom, já parei de falar onde eu estava, hein? Onde você me cortou. Eu estava aqui onde você me cortou. E agora? Vamos ler mais um pouquinho do Shirimá. Aí a agenda, hein? Tá vendo? Tá pulando aí, Bimala. Agenda, vamos lá na agenda. Deixa eu ver aqui. Ah, dá um F5 para variar. Não, aniversário só dia 23. Tá. Jejum, quarta-feira tem jejum, dia 20. Ah, ninguém perguntou. Depois a gente fala. Tá bom, Bimala. Oh, legal, hein? Vou ficar um pouquinho mais longe de você para não acertar em mim. Não, nada, não. Tô pensando alto aqui. Bom, você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que mais, hein? O que mais? Ah, vamos ler mais um pouquinho do Shrimá Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narantyaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, capítulo As Atrocidades do Rei Kansa. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vrishabanu, Suti, Devi, Pranamami, Hari, Priye. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda hare krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde nós paramos aqui, ó. Página 278, linha 3. Aqui, Bimala. Desamparada e súplice, Devaki rogou a Kansa, meu querido irmão, desejo-te toda boa fortuna, não mates essa menininha, ela será tua nora. Na verdade, não é nada condizente matares uma mulher. Kansa anteriormente poupara a vida de Devaki porque sabia que uma mulher não deveria ser morta, especialmente quando grávida. Mas agora, por influência de Maya, a ilusão, estava preparado para matar uma mulher, não apenas uma mulher, mas uma pequena e desamparada criança recém-nascida. Devaki queria impedir que seu irmão praticasse esse terrível ato pecaminoso. Portanto, disse-lhe, não sejas tão atroz a ponto de matar uma menina. Desejo que recebas toda boa fortuna. Para seu benefício pessoal, os demônios podem tomar qualquer atitude sem considerar se o que está fazendo é piedoso ou vicioso. Mas Devaki, ao contrário, embora salva, porque já dera à luz a seu próprio filho Krishna, estava ansiosa para salvar das investidas alheias a sua filha. E isto era natural. Calma. Meu querido irmão, por influência do destino já mataste muitos bebês, cada um deles tão brilhante e belo como fogo. Mas, por favor, poupa esta filha, deixe-me recebê-la como um presente teu. Aqui vemos que Devaki primeiro chamou a atenção de Kansa para suas atividades atrozes, a matança de vários filhos dela. Depois ela quis fazer um acordo com ele, dizendo-lhe que tudo o que ele fizera não fora culpa sua, mas fora obra do destino. Então, pediu-lhe que lhe desse a filha como presente. Devaki era filha de um governante e sabia como jogar o jogo político. Na política existem diferentes métodos de alcançar o sucesso. Primeiro a repressão, dama. Depois o acordo, sama. E então pedir um presente, dana. Devaki primeiro adotou a política de repressão, diretamente acusando Kansa por este ter cruel e atrozmente matado seus bebês. Depois ela entrou num acordo, dizendo que isso não era culpa dele, e então pediu um presente. Como aprendemos na história do Mahabharata, ou a Grande Índia, as esposas e filhas da classe governante, os governantes conheciam o jogo político, mas em passagem alguma vez se uma mulher recebendo o posto de líder executivo. Isto está de acordo com os preceitos do Manu Sanhita, mas infelizmente o Manu Sanhita agora está sendo ultrajado e os arianos, os membros da sociedade védica, nada podem fazer. Essa é a natureza de Kali Yuga. Nada acontece a menos que seja ordenado pelo destino. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 1.5.18 e explica que Devaki sabia muito bem que com a matança de seus muitos filhos fora ordenada pelo destino, não se deveria culpar Kansa. Não convinha dar boas instruções a Kansa? Se um tolo recebe boas instruções, fica cada vez mais irado. Quem falou isso foi o sábio Chanakya Pandita. E é verdade, né? Se um tolo recebe boas instruções, fica cada vez mais irado. Ademais, uma pessoa cruel é mais perigosa do que uma serpente? Tanto uma serpente quanto uma pessoa cruel são cruéis. Mas uma pessoa cruel é mais perigosa porque, embora uma serpente possa ser encantada por mantras ou subjugada por ervas, uma pessoa cruel não pode ser subjugada de maneira alguma. Tal era a natureza de Kansa. Meu senhor, meu irmão, sou muito pobre, pois fiquei sem meus filhos, mas mesmo assim sou tua irmã caçula e, portanto, quão digno seria que me desse de presente esta última criança? Shukadeva Goswami continuou, ternamente abraçando sua filha e chorando, Devaki implorou a Kansa a criança, mas ele era tão cruel que castigou-a e arrancou a criança de suas mãos. Embora chorasse como uma pobre mulher, na verdade Devaki não era pobre, e portanto a palavra usada aqui é Dinavat. Ela já dera à luz a Deus, Krishna. Logo, quem poderia ser mais rico do que ela? Até mesmo os semideuses vieram oferecer orações a Devaki, mas ela desempenhou o papel de uma pobre mulher amargurada porque queria salvar a filha de Yashoda. Posso continuar? Tendo rompido todas as relações com sua irmã devido a um intenso egoísmo, Kansa, que estava agachado com seus joelhos tocando o chão, agarrou pelas pernas a criança recém-nascida e tentou arremessá-la contra uma pedra. Gente boa, né, Bia? Kansa é gente boa. A criança Jogamaya Devi, a irmã caçula do Senhor Vishnu, escapuliu das mãos de Kansa e, tendo subido, apareceu no céu como Devi, a deusa Durga com 8 braços, inteiramente equipada com armas. Kansa tentou esmagar a criança atirando-o contra um pedaço de pedra, mas visto que ela era Jogamaya, a irmã mais nova do Senhor Vishnu, ela escapuliu para o alto e assumiu a forma da deusa Durga. A palavra Anuja, que significa a mais irmã mais nova, é expressiva. Ao nascer de Devaki, Vishnu ou Krishna também deve... tem um monte de vírgula, Bima. Ao nascer de Devaki, Vishnu ou Krishna também deve simultaneamente ter nascido de Yashoda. Caso contrário, como Jogamaya poderia ser Anuja, a irmã mais nova do Senhor Krishna? A deusa Durga estava decorada com guirlandas de flores untada com polpa de sândalo e vestida com roupas esmeradas e adornos feitos de joias preciosas. Portando em suas mãos um arco, um tridente, flechas, um escudo, uma espada, um búzio, um disco e uma massa, e sendo louvada pelos seres celestiais como as donzelas celestiais, os Kinaras, os Uragas, os Siddhas, os Charanas e os Gandharvas, que adoravam com toda a classe de presentes, ela falou as seguintes palavras. Ó Kansa, seu tolo, que te adiantará me matar? A suprema personalidade de Deus, Krishna, que desde o princípio tem sido teu inimigo e que de certo te matará, já nasceu em outra parte. Portanto, não mates desnecessariamente outras crianças. Após dirigir a Kansa essas palavras, a deusa Durga, Jogamaya, apareceu em diferentes lugares, tais como Varanasi, e tornou-se conhecida por diferentes nomes, como Annapurna, Durga, Kali e Bhadra. Vou repetir. E tornou-se conhecida por diferentes nomes como Annapurna, Durga, Kali e Bhadra. Bom, a explicação vai ficar para o próximo programa desse verso. Na verdade, vamos ler esse verso de novo no próximo programa e ouvir a explicação de Prabhupada, né, Bimala? Página 285, tá bom? Vamos continuar aqui na página 285. Mas você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está rodando, abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Vou tomar água. O que nós vamos fazer, hein? A parte que eu mais gosto. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatya Deshatarine. Bom, então nós paramos onde, hein? Ah, peraí, deixa eu trocar o óculos. Entortar a tela, calma, não me apressa não. Baixar o brilho. Calma, Bimala, não me apressa não, senão vou errar. Já sou ruim de serviço. Ah, íamos começar o capítulo 2, o caso Price. Ah, tá aqui. Página 51. Eu não tinha visto o número, é porque o número começa lá embaixo, né? Não tá lá nem em cima. Ah, não vou nem falar nada, Bimala. Paramos aqui, ó. Posso continuar? Vamos lá, então. Os discípulos do Swamiji em Nova York ficaram surpresos ao verificar que podiam seguir em frente mesmo na ausência dele. A princípio, fora difícil levantar cedo e ir à lojinha e organizar o canto e dança público de Hare Krishna matinal e a aula. Sem o Swamiji, tudo parecia vazio, porém, ele lhes ensinara o que fazer. E aos poucos eles compreenderam que deviam simplesmente seguir o que ele lhes mostrara, ou mesmo imitar, como uma criança imita os seus pais. E funcionou. A princípio, tinham muita vergonha de falar ou liderar o canto e dança público de Hare Krishna, de modo que tocavam as fitas dos cantos e danças e das aulas gravadas do Swamiji. Porém, ao chegarem as noites e as visitas comparecerem ao templo, os devotos sentiam-se impelidos a dar aulas ao vivo. Rai Rama, Brahmananda, Satswarupa e Rupanuga revezavam-se em dar breves palestras e mesmo em responder às perguntas desafiadoras das mesmas audiências do Lower East Side, que Srila Prabhupada havia domado por 6 meses, assim como se doma leões. As coisas ficavam vacilantes e incompletas sem ele, e todavia, num sentido, ainda estava presente. E os devotos verificaram que tudo, cantar Hare Krishna, cozinhar, tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, essa parte eu gosto, pregar, podia continuar mesmo assim. Em 19 de janeiro, apenas 3 dias após a sua chegada a São Francisco, Prabhupada escrever a seus discípulos de Nova York. Eles eram seus filhos espirituais e eram-lhe muito queridos. Embora distante de sua terra natal, Índia, ele jamais pensara antes em escrever para alguém de lá. Como era um renunciado, um sannyasi, não tinha interesse em escrever a nenhum membro familiar ou parente. E quanto a escrever a seus irmãos espirituais, não havia muita importância nisso, já que repetidamente eles haviam mostrado a sua relutância em ajudar. Porém, em outra cidade, entre rostos novos e deparando com um surto inicial de sucesso, Prabhupada queria compartilhar as novas com os mais ansiosos em ouvi-lo. Desejou também transmitir confiança a seus discípulos, os quais esperava que conduzissem o movimento para a consciência de Deus, Krishna, em Nova York, após apenas poucos meses de treinamento. Meus queridos Brahmananda, Hayagriva, Kirtananda, Satswarupa, Gargamuni, Achyutananda, Jadurani, por favor, aceitem minhas saudações e bênçãos de nosso mestre espiritual e de Guru Goranga Giridhari Gandharvika. Vocês já ficaram sabendo da notícia de nossa chegada segura e da boa recepção dos devotos daqui? O senhor Allen Ginsberg e cerca de 50 ou 60 outros receberam-nos no aeroporto e quase cheguei ao meu apartamento. Quando cheguei ao meu apartamento havia alguns repórteres da imprensa que fizeram reportagens sobre minha missão. 2 ou 3 jornais como o Examiner e o Chronicles já publicaram a reportagem. Anexa a esta vai uma das reportagens. Desejo que vocês imprimam 1000 cópias em offset desta reportagem imediatamente e enviem 100 cópias da mesma para aqui o mais rápido possível. Compreendo que vocês sentem minha ausência. Krishna dá-lhes a força. A presença física é secundária. A presença do som transcendental recebido do mestre espiritual deve ser a diretriz da vida. E isso fará nossa vida transcendental exitosa. Se vocês sentirem muito fortemente minha ausência, podem colocar minha foto sobre meu assento e isso será fonte de inspiração para vocês. Estou muito ansioso por ouvir a informação final da casa. Desejo inaugurar a casa por volta de 1º de março de 1967. E vocês podem fazer arranjos habilidosamente a este respeito. Ainda não recebi as fitas para o ditafone, mas enviei-lhes as minhas fitas ontem. Por favor, ofereçam minhas bênçãos a Shriman Neil. Shriman Rairama está cozinhando bem e distribuindo Krishna Prasada aos devotos, e às vezes em número de 70. É muito encorajador, acho que este centro brevemente será muito bom. Tudo é prometedor. Espero que vocês estejam bem e aguardo sua breve resposta. A carta ajudara. Especialmente o segundo parágrafo, Brahmananda fixou na lojinha. Agora o Swamiji claramente declarava que eles ainda estavam com ele e que ele ainda estava em Nova York com eles. Era algo especial, serviço ao mestre espiritual em separação. E mesmo os devotos em São Francisco que estavam com o Swamiji todos os dias não podiam ainda conhecer o sabor especial disto. Enquanto os devotos de Nova York realizavam seus deveres diários, frequentemente citavam a carta e pensavam nela. Krishna dá-lhes a força. A presença física é secundária. A presença do som transcendental recebido do mestre espiritual deve ser a diretriz da vida. Isso fará nossa vida espiritual exitosa. Apesar de Prabhupada ter-lhes escrito que eles podiam colocar a sua fotografia em seu assento, ninguém tinha uma fotografia. Eles tiveram que pedir uma aos devotos de São Francisco. O rapaz tirou alguns instantâneos desbotados e enviou-os para Nova York. E os devotos colocaram um no assento de Prabhupada em seu apartamento, e isso ajudou. Para Prabhupada, também a carta a seus discípulos de Nova York foi um marco. Essa era a base sobre a qual ele esperava conduzir um movimento mundial. Poderia viajar de um lugar a outro e ainda assim estar simultaneamente presente em muitos lugares através de suas instruções. Brahmananda, como presidente do templo de Nova York, frequentemente telefonava a São Francisco. O canto de Hare Krishna é o ponto focal, disse ele a Hayagriva. Sempre podemos sentar e cantar Hare Krishna. Estamos começando a entender ao que o Swami disse e referia ao dizer que adorar em separação é mais deleitante. E Srila Prabhupada escrevia a seus discípulos de Nova York, pelo menos uma vez por semana. Brahmananda recebia a maioria das instruções a respeito das transações financeiras. Providenciar a compra de um novo prédio em Nova York, ver o Sr. Kalman e conseguir cópias do disco do Kirtan, conseguir uma cópia do filme que um cineasta fizera dos devotos, investigar a oportunidade de publicar o Bhagavad Gita, e se um datilógrafo perito me ajudar, escreveu Prabhupada a Brahmananda, poderemos publicar um livro a cada 3 meses. E quanto mais livros tivermos, mais tornar-nos-emos respeitáveis. Satswarupa recebeu uma carta de Prabhupada pedindo-lhe que datilografasse as fitas ditadas do novo livro, Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Agora o datilógrafo de Prabhupada Neil tivesse ido para São Francisco após um dia desaparecera. Acho que você está com 5 fitas, pois tenho apenas 3 comigo, escreveu Prabhupada. Não perca as fitas. Satswarupa escrevera perguntando como seria capaz de entender o conhecimento transcendental. Você é um devoto sincero do Senhor Krishna, replicou Prabhupada. E com certeza ele abençoá-lo-á com avanço auspicioso em matéria de compreensão transcendental. Roy Rama recebeu uma carta encorajando-o a continuar a publicar a revista De Volta ao Supremo. Roy Rama recebeu uma carta encorajando-o a continuar a publicação da revista. De Volta ao Supremo sempre permanecerá como a espinha dorsal da sociedade. Sua ambição deve ser sempre de melhorar a qualidade. Achyutananda, um dos devotos mais jovens, com apenas 18 anos, agora trabalhava sozinho na cozinha. Uma carta que Srila Prabhupada escreveu a 5 devotos assinando seu nome 5 vezes, ele disse a Achyutananda, como Kirtanananda está ausente, é natural que você esteja sentindo uma sobrecarga. Porém, quanto mais você servir a Deus, Krishna, mais forte tornar-se-á. Espero que seus outros irmãos espirituais lhe estejam dando a devida ajuda. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Prabhupada aconselhou Gargamuni, também com 18 anos, a cooperar com seus irmãos espirituais mais velhos. Perguntando se Gargamuni fora ver a sua mãe, Prabhupada disse que esperava que tudo estivesse bem com ela. Como Gargamuni era o tesoureiro do templo, Prabhupada aconselhou, deve-se lançar cheques com o máximo de precaução. Prabhupada escreveu a Jadurani, lembro-me sempre de você como a melhor moça, pois está tão devotadamente ocupada em serviço a Deus, Krishna. Ela o informara de que fora enganado por um namorado, e Srila Prabhupada replicou, é melhor que aceite Krishna como seu esposo, que ele nunca será infiel. Portanto, dedique-se 24 horas ao serviço de Deus, Krishna, e veja como se sentirá feliz sob todos os aspectos. Rupanuga escrevera a Prabhupada que a temperatura em Nova York caíra abaixo de zero e que houve uma tempestade de neve de 2 dias. E Srila Prabhupada respondeu: certamente essa situação teria sido um pouco incômoda para mim, pois sou um homem velho. Acho que Krishna queria me proteger, transferindo-me aqui para São Francisco. Aqui, sem dúvida, o clima é como na Índia e sinto-me confortável, mas também desconfortável, pois em Nova York eu me sentia em casa devido a tantos discípulos queridos como vocês. Assim como vocês sentem a minha ausência, eu também sinto a de vocês. Porém, somos todos felizes, pois a consciência de Deus, Krishna, está tanto lá quanto aqui, que Krishna sempre nos una em seu serviço transcendental. Está calor aqui, hein, Bimala? Poxa vida, deixa eu aumentar o vento aqui. Agora vai. Deixa eu tomar água, peraí. Calma. Os discípulos neófitos em Nova York sentiram-se confiantes com as palavras de seu mestre espiritual e com sua própria experiência. Serviço em separação era um fato transcendental. Melhoravam em cantar Hare Krishna em seus rosários e o centro de Nova York ia para a frente. Enquanto estiver tudo bem com o nosso canto e dança público de Hare Krishna, escreveu Prabhupada, não haverá dificuldades em absoluto. Porém, havia uma dificuldade. As tentativas de adquirir um novo prédio que haviam ido adiante suavemente enquanto Prabhupada estivera presente, tornara-se um grande problema assim que ele partiu. Logo após a partida de Srila Prabhupada para São Francisco, Brahmananda dera ao Sr. Price $1,000 e o Sr. Price prometera ajudar os devotos a conseguir o seu prédio. Ao ficar sabendo disso, Prabhupada ficou perturbado. Na opinião dos devotos e dos consignatários daqui, vocês estão correndo o risco de perder $1,000 sem ter chegado a nenhum acordo. Sei que vocês estão fazendo o melhor que podem, mas de qualquer modo houve um erro de julgamento. Não estou absolutamente insatisfeito com vocês, mas dizem que o Sr. Price jamais será capaz de conseguir auxílio financeiro de espécie alguma. Ele simplesmente está ganhando tempo sob diferentes pretextos, mudando constantemente. Portanto, vocês não devem pagar-lhe nem mais um centavo além do que pagaram. Se ele quiser mais algum dinheiro, vocês devem recusar categoricamente. E Srila Prabhupada lembrava-se do Sr. Price e do primeiro encontro com ele, no qual o loiro e elegante homem de negócios com seu rosto bronzeado mesmo no inverno dirigira-se a ele como Vossa Excelência. Só este tratamento já fizera Prabhupada desconfiar dele. Havia um ditado bengali que muita devoção é sinal de ladrão. Os devotos repetem esse mantra, né, Bimala? Esse velho ditado. Muita devoção é sinal de ladrão. Prabhupada sabia que homens de negócios estavam propensos a enganar e que particularmente seria difícil tratar com um homem de negócios americano. Os discípulos americanos de Prabhupada eram crianças inocentes em assuntos mundanos. Ele estava pronto para instruí-los passo a passo, mas agora, sem consultá-lo, eles deixaram-se envolver numa transação extracomercial, arriscando os $1,000 do dinheiro da sociedade sem nenhum acordo escrito. Srila Prabhupada visitara o prédio na rua Stuyvesant ou coisa parecida e quis comprá-lo. Era um prédio histórico, bem conservado e aristocrático, adequado para sua sede de Nova York. Ele valia o preço de $100,000. Caso eles pudessem dispor dessa quantia, porém, era difícil para Prabhupada ficar sabendo de São Francisco o que acontecia entre Brahmananda e os corretores. E a dificuldade aumentava à medida que cartas e chamadas telefônicas de Brahmananda apresentavam outras pessoas envolvidas. Além do Sr. Price, havia o Sr. Tyler, o proprietário e o advogado do Sr. Tyler, que parecia independente do Sr. Tyler. E finalmente havia o advogado da ISKCON, que também tinha o seu próprio procedimento peculiar. Parar aqui? Então vamos parar aqui na página 56. Embora os discípulos de Srila Prabhupada normalmente se rendessem às suas diretivas. Tá, vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimadbhagavatam, vai descendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a próxima, já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi Jetomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Ketomana Sharanaloy Taravancha Purnaho Kripa Kori Kuru Thare Vrindavana Vasi Kripa Kori Kuru Thare Vrindavana Vasi More Abilas, Bilas Kunde Diova More Abilas, Bilas Kunde Diova Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi Nayane Heribo Sada Yogalaru Parashi. Eni Vedanadaru Sakyanugata Kuru. Eni Vedanadaru Sakyanugata Kuru. Seva di puro di coronija dasi. Seva di puro di coronija dasi. Jaina Krishna dasi koi enamoraho. Jaina Krishna dasi koi enamoraho. Shri Radha Govinda Preme Sadayena Vasi. Shri Radha Govinda Preme Sadayena Vasi. Jani Kani Chapapani Brahmaha Chani Kani Cha. Tani Tani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade. Jani Kani Chapapani Brahmaha Chani Kani Cha. Tani Tani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade. Jani Kani Chapapani Brahmaha Chani Kani Cha. Tanitani prana shanti pade shna pade pade. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi. Jaya Tulasi Devi, Tulasi Devi, Tulasi Devi, Jaya Tulasi Devi, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Tulasi Maharani, Jaya Tulasi Maharani. Vrinde, 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 vrinde. Maharani, 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 Maharani. Prabhupada, 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 Prabhupada. Guru Deva, 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 Guru Deva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shrimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Shrimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Kijai.
Shri, Shri Radha, Krishna, Gopa, Gopinata, Shamakunda, Radhakunda, Giri Govardhana Kijai. Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Brihat Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.